Plenário aprova quarentena para ex-ocupantes de cargos públicos.
Modificações do Senado ao Estatuto da Juventude obrigam Câmara a votar novamente a proposta.
Senadores voltam a defender redução da maioridade penal de 18 para 16 anos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Senado aprovou novas regras para evitar conflito de interesses na administração pública. A proposta, sugerida pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, segue agora para a sanção presidencial.
Entre outras mudanças, o texto aumenta o período de quarentena de ex-ocupantes de cargos públicos. Repórter Nilo Bairros.
O projeto busca evitar o uso de informações privilegiadas por parte de pessoas que ocuparam cargos públicos, especialmente os altos postos, como os de ministro e diretor de agência reguladora. Para aumentar o controle, o sistema começa a funcionar ainda durante o exercício do cargo, com a obrigatoriedade de publicação diária da agenda de reuniões e compromissos. E ao sair da função, a pessoa terá que cumprir uma quarentena de 6 meses. Nesse período, ela não poderá, por exemplo, assinar contratos com o órgão público em que atuava ou outros com os quais interagiu quando ocupava o cargo público. O relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB paulista, aponta algumas das práticas que ficam proibidas a partir da nova lei.
Divulgar ou fazer uso de informações privilegiadas obtidas em razão das atividades exercidas. Exercer atividade que implique a prestação de serviços ou a manutenção de relação de negócio com pessoa física ou jurídica que tenha interesse em decisão do agente público ou do colegiado de que ele seja integrante. Atuar como procurador, consultor, assessor ou intermediário de interesses privados nos órgãos ou entidades de administração direta ou indireta de qualquer dos poderes da República.
Já o projeto que cria o Estatuto da Juventude foi aprovado ontem à noite com modificações. Por isso, a proposta terá que ser analisada novamente pela Câmara dos Deputados antes de seguir para a sanção da Presidência da República.
Comissões.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou hoje projeto que destina 30% do dinheiro arrecadado com multas de trânsito para financiar o Sistema Único de Saúde.
Atualmente, esse dinheiro é gasto na sinalização, engenharia de tráfego, policiamento e educação de trânsito. A proposta segue agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça, como informa o repórter Roberto Fragoso.
O autor, senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, lembrou que 30% dos leitos das emergências são ocupados por vítimas de desastres de trânsito e que 1/4 dos acidentados que dão entrada nos hospitais morrem. E ele garante que há recursos de sobra arrecadados com as infrações.
Hoje, a multa de trânsito é, na verdade, uma indústria. No Rio de Janeiro, está previsto para esse ano se arrecadar mais de 200 milhões de reais com multa de trânsito. Em São Paulo, a cifra deverá passar a casa de 1 bilhão de reais. O valor é expressivo para financiar policiamento, fiscalização e educação, que se vá sim para o nosso combalido SUS e que precisa realmente de mais financiamento.
A proposta inicial destinava os recursos diretamente ao SUS, mas o relator Sérgio Petecão, do PSD do Acre, sugeriu emenda que transfere o dinheiro ao Fundo Nacional de Saúde. O senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, disse que o percentual de 30% pode ser questionado pelo governo, já que o fundo recebe recursos do Seguro Obrigatório de Trânsito, DPVAT.
O custo que o acidente de trânsito dá para o erário, da ordem de 205 milhões de reais. Só em 2010, foram mais de 60 mil mortes. 25% desses óbitos foi acidente de moto. Concordo em gênero igual. Tanto assim que tem uma matéria do igual teor de minha autoria lá na CCJ. O valor não é de 30%, é de 15%, porque eu considerei o que o Ministério das Cidades alerta de que o Fundo Nacional de Saúde recebe 45% dos recursos do DPVAT.
E o projeto de criação da Universidade Federal do Sul da Bahia foi aprovado pelas Comissões de Constituição e Justiça e de Educação. A proposta, já aprovada pela Câmara dos Deputados, segue para análise do plenário do Senado.
Segundo o senador João Durval, do PDT baiano, a universidade pode beneficiar uma região composta por 48 municípios, onde vivem 1 milhão e 100 mil pessoas, das quais 65 mil são estudantes do ensino médio.
João Durval disse que 9.300 dos 10 mil universitários da região estão matriculados em cursos de 11 instituições privadas de ensino superior.
E com a Universidade Federal do Sul da Bahia, lembrou o senador, mais pessoas poderão estudar numa instituição pública.
Cumpre destacar que os investimentos previstos pelos governos federal e estadual para aquela importante região, a partir do corrente ano, via férrea oeste e leste, porto de exportação de minérios e grãos e um parque industrial, além de outras volumosas inversões de capital, apontam para a necessidade inevitável de capacitação de pessoal qualificado.
O senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, disse que a instabilidade fundiária no Brasil é uma realidade que precisa mudar.
Ele se referiu aos conflitos entre produtores rurais e comunidades indígenas e cobrou das autoridades um marco regulatório que respeite o direito de propriedade e também as necessidades indígenas.
Para Sérgio Souza, a questão vai além de defender os agricultores ou os índios.
Mas sim de defender o Estado Democrático de Direito, a segurança jurídica nacional e a estabilidade, sobretudo a paz no campo. Como é possível pensarmos no Brasil desenvolvido e civilizado se não conseguirmos definir marcos claros na exploração e no uso de terras no país? A questão é muito séria e requer agilidade das autoridades envolvidas na busca de soluções que respeitem o direito de propriedade daqueles que efetivamente as possuem.
E o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, lembrou que há 17 anos ocorreu o massacre de Eldorado dos Carajás.
Nesse mesmo dia, em 1996, no Pará, 19 pessoas foram mortas e 70 ficaram feridas num conflito entre policiais militares e 1000 manifestantes do MST que pediam a expropriação de uma fazenda e distribuição das terras para a reforma agrária.
Eduardo Suplicy lamentou que ainda existam conflitos de terra no Brasil e contou que, de acordo com a Comissão Pastoral da Terra, 36 pessoas morreram em conflitos no campo no ano passado, 24% a mais que em 2011.
Ressalta a CPT que a impunidade tem sido um dos fatores que mais contribui para o aumento dos números. De 1985 até hoje, tivemos 1.566 mortes no campo e, desse caso, apenas 72 foram a julgamento.
O senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, quer que o Congresso Nacional discuta com racionalidade e aprove uma lei que reduza a maioridade penal no país.
Para ele, não é mais possível que um jovem de 17 anos mate alguém e fique recluso por apenas 3 anos, como vai acontecer com o assassino do estudante Vitor Hugo Detman, morto em frente à sua casa em São Paulo.
Penso que o Congresso Nacional deve dar sua resposta definitiva à sociedade nesse sentido de discutir de forma madura e desapaixonada a questão da redução da maioridade penal. Vamos pensar no absurdo que é saber que a vida do estudante Vitor Hugo custará no máximo a reclusão de 3 anos ao assassino, que aliás está tão amparado pela nossa legislação que nem mesmo seu nome é revelado porque ele é menor de idade.
Também os senadores por Rondônia, Acir Gurgax, do PDT, e Ivo Cassol, do PP, defendem a redução da maioridade penal.
Acir Gurgax, por exemplo, apresentou proposta de emenda à Constituição para que as pessoas com mais de 16 anos e menos de 18 possam ser punidas com base nas regras do Código Penal e não com as do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Hoje, mais do que nunca, esses jovens e adolescentes possuem informações suficientes para discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal.
Já Ivo Cassol quer que os brasileiros deem a palavra final sobre a questão por meio de um plebiscito. Essa consulta seria feita nas eleições do próximo ano, disse o senador, ao citar que reportagem da Folha de São Paulo mostra que 93% dos paulistanos são favoráveis à redução da maioridade penal.
Eu estou defendendo. Não é para esses 5% de marginais bandido que mata, que estupra. Eu estou aqui defendendo esse plebiscito para o ano que vem. É para os 95% decente dos nossos jovens sérios, dos nossos jovens, nossos filhos, nossos netos, que quer ir para uma discoteca, que quer ir para um baile, que quer ter uma carteira de habilitação, que quer ser tratado com responsabilidade.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Vladimir Espinosa. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.